Bom, vamos em Atos capítulo 8 hoje, né? Na verdade, semana passada falamos um pouco de Paulo, né? Do início, quando Paulo aparece nas Escrituras pela primeira vez, até o início de Atos 8, quando ele achava que estava agradando a Deus e ele estava perseguindo os cristãos. E a gente viu quão perigoso é o extremo, né? Todo extremo leva a pessoa ao desequilíbrio, né? Ao fanatismo, né? A uma obsessão. Paulo extremamente fazia coisas achando que estava agradando a Deus, até ele chegar ao equilíbrio, e esse equilíbrio veio pela visão de Cristo, quando ele teve no caminho de Damasco, né? Então nós vamos aqui no capítulo 8. E Saulo consentiu na sua morte, falando de Estevão, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para eles que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre eles nenhum deles, não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado, e falada a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muita gente, muitas aldeias dos samaritanos. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez temos esse privilégio também de termos a palavra aberta diante de nós. Amém. Mas reconhecemos que não temos nenhuma condição de compreender os teus pensamentos, a tua vontade. Por isso nós rogamos que o teu Espírito possa abrir os nossos olhos, nos iluminar, nos fazer entender a vontade do Senhor na tua palavra, Senhor. Nós confiamos esse tempo a ti, que o Senhor nos ajude a entender teu propósito para esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Atos e, na verdade, ele é um estilo de estudo simples, porque o nosso objetivo não é estudar exaustivamente, detalhadamente, entrando em muitos detalhes históricos, senão isso levaria, como acontecia com os puritanos, né? Teve um que foi estudar um livro e demorou cerca de 6 anos estudando. Então, mas é assim, uma meditação mais voltada aos princípios do livro de Atos, coisas que devemos aprender a como servir e honrar o Senhor nos dias que nós estamos vivendo. Claro que isso não impede a gente depois, numa outra data, se o Senhor quiser, fazer um estudo mais profundo do livro de Atos, né? Então, vamos nos lembrar rapidamente. Houve uma perseguição e o primeiro martírio foi o de Estevão. Estevão não era um dos 12 apóstolos. Mas quem foi Estevão? Alguém lembra aqui quem foi Estevão? Por que ele foi apedrejado? Por que ele morreu? Quem que lembra? Vamos lá? Mas por que que Estevão foi martirizado? O que aconteceu com ele? Exatamente. No capítulo 6, houve uma murmuração daquelas viúvas helenistas contra as viúvas dos judeus. Capítulo 6, Pedro estava pregando o evangelho com os 12 e com aquela murmuração eles tiveram que parar. Então eles falaram, olha, não é razoável que a gente abandone o ministério da palavra e a oração para servir às mesas. Mas vocês separam 7 varões. E ele fala ali daqueles critérios que deveria haver. Eles deveriam ser homens de fé, cheio do Espírito Santo, irrepreensível. Que eles pudessem colocar para servirem as mesas. E esse parecer agradou a congregação dos irmãos, separar esses 7 varões, dos quais Estevão e Filipe eram 2 dentre eles. E quando eles impuseram as mãos sobre eles, diz a Escritura, terminando no verso 7 do capítulo 6, que a palavra se multiplicava, a palavra crescia. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E o número dos discípulos também se multiplicou. Ou seja, no começo, parece que aquela reclamação era uma obra maligna, né? Às vezes as pessoas têm esse motivo, né? Ou, perdão, esse desequilíbrio. Se alguém pondera alguma coisa... Ah, essa pessoa é um rebelde. Não. A gente vê que à medida que cresce o número de cristãos numa assembleia local, vai crescer também o número de problemas ou necessidade de cuidado. Quando você tem uma família que não tem filhos, o casal dorme muito bem, desfruta de um almoço, de tudo normal dentro de uma casa. Mas quando nasce uma criança, é uma maravilha. Você ama ter um filho, mas você nunca mais vai dormir tão bem como antes. Pelo menos até determinado período. Agora imagine chegar a cerca de 3 mil almas, como aconteceram no capítulo 2, aconteceu no capítulo 2, e depois Pedro novamente pregando com João, chegaram umas tantos mil, e aqui no capítulo 6, segundo os historiadores, eram cerca de 20 mil pessoas que estavam ali. Então a necessidade de uma multiplicação de ministérios, de pessoas para o serviço, era grande. Por falta disso, infelizmente, começa a se ver já uma acepção de pessoas, porque os judeus estavam servindo, os judeus de Jerusalém estavam servindo as viúvas que também eram judias de Jerusalém ou daquela região e deixaram as outras irmãs, que eram também judias, mas elas vieram de regiões, de terras que tiveram influência dos gregos, por isso eram chamados de helenistas. Havia já uma dissimulação, nós somos pura, vocês, infelizmente, foram para terras de gregos, de gentios, e não são tão puras assim. Nesse período, o Senhor já quis combater esse classismo dentro da igreja, essa discriminação dentro da igreja. Não. A partir de Cristo, todos somos irmãos. Não pode haver rico e pobre, negro, branco, intelectuais e racionais. Não. Pelo sangue, nós somos todos irmãos e temos os mesmos privilégios da comunhão e da palavra e dos serviços. Então essa murmuração foi uma espécie de um freio legítimo que serviu para os apóstolos pararem, porque Pedro estava, como eu disse, né, derramando vinho em todo lugar, mas o Senhor falou que se não houver odres novos para reter o vinho, vai se desperdiçar tanto o vinho como o odre velho. Então não havia um odre naquela conjectura em relação ao serviço do diaconato, no serviço de servir as mesas. Essa era uma prática comum já no Velho Testamento, que quando havia uma causa, uma pendência, os anciãos sentavam na entrada da porta da cidade e eles colocavam as coisas na mesa, figuradamente falando, como um meio de tratar dos problemas até chegar a uma precisão de solução. No começo, quando se vendiam as propriedades, isso aconteceu com Barnabé, o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos. Mas agora Pedro fala, não é razoável que a gente vai ficar servindo a mesa, ou seja, distribuindo dinheiro, o dinheiro entende-se como oferta, suprir as necessidades das viúvas, necessidades cotidianas, não. O nosso chamamento é para o ministério da palavra. E ele fala isso duas vezes entre os versos 1 e 7, que eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra. Então logo aqui a gente vê essas lições. Se cresce o número de novos cristãos, vão crescer os problemas que, no estágio de normalidade, não deve ser visto como problemas. Assim como você vê a sua criança gorfando, fazendo xixi e outras coisas quando é pequena, você não pode ver isso como um problema. Problema seria você ter uma criancinha recém-nascida, o pai chegar do trabalho e falar: "Oi, benção, pai, tudo, como é que foi o dia hoje?" Aí você tem que ficar espantado, né? Mas se você encontra uma criança normal, haverá uma graça também dos pais para cuidar dessas necessidades básicas da criança com maior amor, e a igreja é assim também. Quando se há novos convertidos, deve haver ministério aos novos convertidos no sentido de lições básicas, de aconselhamento, de cuidado, de tantas coisas, inclusive de cuidar das necessidades dos mais pobres. Pedro aprendeu isso com o Senhor. O Senhor falou e Pedro estava presente quando ele disse: os pobres sempre vocês vão ter com vocês. E quando houve o encontro de Paulo, Barnabé e Tito com Pedro, Tiago e João, está em Gálatas 2, eles examinaram o que eles estavam pregando e no final deram as dessa de comunhão, sem reparar nada. A única coisa que Pedro recomendou a Paulo, alguém lembra o que foi? Teve uma recomendação que Pedro fez a Paulo? Em Gálatas 2? É importante a gente lembrar. Exatamente. Lembrai-vos dos santos pobres. Chama de santos pobres. E Paulo diz que com veemência ou com diligência ele se aplicou. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 8 e também o capítulo 16 de 1 Coríntios, você vai encontrar que as igrejas locais orientadas por Paulo, ou seja, as igrejas dos gentios, tiveram essa orientação que eles separavam donativos, ofertas, e os irmãos levavam aquilo para acudir os irmãos que eram mais pobres, mesmo em outra localidade. Que coisa maravilhosa, né? Eles não retiam nada para eles, eles não investiam, vamos colocar assim, em gestão de negócios. Infelizmente, quando se pensa em liderança hoje numa grande assembleia, os líderes estão envolvidos com gestão de negócio, administrando dinheiro, projeto, templo, tantos métodos, de tantas outras coisas, e isso é mais empresarial do que ministerial. Segundo as escrituras, Os apóstolos não lidaram mais com dinheiro. Aquele que ministra a palavra, aquele que está envolvido com o ministério aos santos, ele deve deixar esse assunto com os diáconos. Claro que os pastores, eles aconselham, os presbíteros supervisionam. Pastores e presbíteros entendem no livro de Atos como uma mesma coisa. São nomenclaturas de funções, mas as pessoas são as mesmas. São anciãos que tinham a supervisão do rebanho e o pastoreio. Então essas lições são claras ali no capítulo 6, como a gente viu. Eles tiveram que deixar de lidar com finanças, com as contribuições, para se aplicar ao ministério da palavra. Oh, irmãos, como nós precisamos voltar ao evangelho, né? Inclusive em cima da mesa está um livro maravilhoso, Cristianismo Puro e Simples, né? Voltar à pureza da palavra, à simplicidade da palavra sem mistura. E agora nós encontramos que aquilo que no começo, ainda que foi necessário, porque era a gênesis da igreja, era o começo da igreja, os irmãos depositavam suas ofertas aos pés dos obreiros, agora já não é mais. O Espírito Santo foi avançando, a igreja está acontecendo. É, por isso que não se deve pegar o livro de Atos como um livro doutrinário, porque ele é um livro histórico e de experiências. E o que você vai encontrar num ponto, depois você vai encontrar que aquele ponto avançou. Se você se basear em um, você pode até criar uma heresia. Tem que ver ele como um mosaico ali, juntar todos esses pontos para a gente ter uma visão mais ampla e entender o caminho que o Senhor estabeleceu para o seu povo caminhar. Claro que as cartas de Paulo são bem mais doutrinárias, né? No livro de Atos, você encontra os apóstolos separando esses sete varões, sem dar muitas instruções sobre isso. Quando você pega o capítulo 3 de 1 Timóteo, o capítulo 7, você vai ver Paulo orientando Timóteo sobre a questão de separar os presbíteros e o capítulo 3 sobre os diáconos. Aqui tem que suprir as viúvas, porque é o início da igreja, sem muito critério, basta ser viúva. 1 Timóteo não, não seja escrita viúvas com menos de 60 anos, foi o que Paulo falou. Verifique se ela teve dois maridos. Por quê? Porque provavelmente eles deixaram duas propriedades, ou herança, ou bens. As que são viúvas, que vão ser escritas, elas devem ser de fato mulheres que perseverem em oração, que tenham cuidado dos santos, etc, etc. Porque as que são levianas querem casar-se de novo e anulam o seu próprio casamento. E Paulo ainda fala que vão após Satanás. Se você não entendeu o que Paulo está dizendo, vai dizer que Paulo está sendo contra que as viúvas mais novas se casem. Mas não é isso, porque depois ele diz: eu quero que as viúvas que são mais novas casem-se e gerem filhos. Eu estou fazendo essas menções para a gente entender que se você pegar um texto isolado, você cria uma heresia. Então, no começo, é gênese da igreja. Mas depois que eles foram tendo várias experiências, Paulo vai embelezando e trazendo doutrina e ensinamento para colocar ordem na casa de Deus. Esse é o ministério de Paulo, né? Você se lembra que Pedro era pescador. Então ele prega o evangelho e traz almas para o reino. Mas Paulo, qual era o ofício dele? Ele fazia tendas. Então Paulo é alguém que vai edificar o corpo. Ele costurava aquela tenda. E você vê ele agora costurando a doutrina. Você vai ver Paulo escrevendo tantas epístolas, enquanto Pedro escreveu só apenas duas. Como é importante esse complementar de ministérios e da palavra do Senhor. Infelizmente as pessoas pegam algum texto isolado da Bíblia e criam uma doutrina só ali. E aí você vai ter muitos problemas. Então, agora que isso foi ordenado, o Espírito Santo levou Pedro, Tiago e os outros a avançarem, porque agora tinha uma base de serviço. Muitas das vezes a igreja não avança porque falta realmente uma base de serviço. Falta um arranjo, os problemas não são tratados. As pessoas passam por cima. A igreja deveria ser um ambiente de reflexão, de pensamento, de aconselhamento, onde todos os irmãos, sem exceção alguma, se tiver uma inquietação, uma dúvida, ou até uma percepção de coisa que deve ser feita, deveria ter um ambiente para ele trazer aquilo e os anciãos considerar. Que Deus nos livre de uma arrogância de achar que a liderança está com um homem apenas. Não, a liderança está com o Espírito Santo. Ele estabelece pastores, ele estabelece ministérios. Mas aqueles que são experientes devem observar que, às vezes, Deus usa membros muito simples na igreja e você tem que atentar. Puxa, isso aqui é algo do Senhor, que nós precisamos considerar com a palavra de Deus e ver o que, que o Senhor quer nos ensinar acerca dessas coisas, né? E agora, através dessa murmuração das viúvas, o Espírito Santo ganhou tanto espaço ali no capítulo 6. O que é interessante é que esses novos 7 irmãos que foram separados para esse serviço às mesas, imediatamente quando eles são reconhecidos e impostos as mãos sobre eles, é um outro ponto que a gente viu, esse é o princípio da imposição das mãos. As coisas não eram decididas na democracia, não, qualquer um vai, qualquer um vem, qualquer um abre a palavra. Não, também não é assim. A igreja tem ordem, né? Os apóstolos, eles traziam a consciência de toda a assembleia que o Espírito Santo estava separando irmãos para o ministério e eles estavam impondo as mãos sobre eles como uma confirmação, uma transferência de autoridade, uma confirmação, uma inclusão. Imediatamente, você vê então Estevão pregando a palavra e ele faz um discurso, a gente poderia chamar assim uma apologia à verdade de Cristo, né, como o Messias que haveria de vir, usando o Velho Testamento, aqueles pontos principais que os judeus, que ali estavam os anciãos de Israel, sabiam. Eles tiveram que subornar pessoas para mentir contra Estevão, porque eles não conseguiam resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Ô, irmãos, ele foi separado para ser, digamos, um diácono. Que coisa, como que se desceu o nível que as pessoas acham que o diácono é aquele que vai cuidar da porta lá de um local dos irmãos reunir um templo, né? Que nível mais pequeno, né? Porque quando você encontra até Paulo falando a Timóteo, ele fala que os diáconos, eles têm que guardar o mistério da fé, eles têm que conhecer as verdades centrais da fé, eles têm que ter fundamentos da fé, eles não são apenas alguém que vai cuidar de coisas naturais, eles serão colaboradores daqueles irmãos que têm o ministério da palavra, os pastores que estão cuidando do rebanho. E se eles servirem bem, eles vão ser colocados no nível de honra, eles vão dar um degrau a mais. Vão subir um degrau a mais. Então, quando nós encontramos Estevão, você não vê Lucas relatando Estevão servindo às mesas. Mas parece que a necessidade do ministério da palavra era tão grande, como se Estevão, Filipe e os outros, eu usei essa ilustração, fosse quase assim um vulcão entrando em erupção. Eles eram homens constituídos pela palavra. Muitas vezes, irmãos falam assim, eu uso a minha vida. Mas como Deus vai usar a sua vida? Misticamente, esses homens foram treinados na palavra, constituídos na palavra, e eles foram cheios do Espírito Santo, e agora eles foram usados pelo ministério da palavra. Porque a palavra é a ferramenta central na obra do Senhor. Se você tirar a palavra, você não tem a obra de Deus. E você vai encontrar que Estevão não ficou limitado. Ele foi alguém que foi muito mais além. Então, Estevão pregando a palavra, isso suscitou a ira dos opositores e eles então apedrejaram Estevão por causa da mentira. Era uma blasfêmia que eles atribuíram que Estevão falou que sobre o templo, sobre Moisés e a lei, e isso foi mentira. Era o único meio que eles encontravam de apedrejar uma pessoa segundo o costume dos judeus, é se houvesse uma blasfêmia contra Deus, a lei ou o templo, que era o lugar santo para eles. Por isso que eles tinham que contratar pessoas para mentir. E imagine de dizer que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus. E depois ele ainda vai dizer que viu os céus abertos, viu Deus e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Aquilo ali, eles não suportaram aquilo. Então ele foi apedrejado. E as vestes foram deixadas aos pés de um varão, um jovem que foi Saulo. Aí está a primeira vez que Saulo aparece na Bíblia. Ele, as vestes foram depositadas aos pés dele, suscitou então uma grande perseguição, como está aqui agora o capítulo 8. E esse versículo 1, Saulo consentiu na sua morte, porque depois quando o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco, ele vai dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que Paulo estava recalcitando? Porque você vai encontrar três relatos de Paulo sobre a conversão dele quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco. E ele menciona Estevão, que ele foi testemunha, ele deu voto contra Estevão quando apedrejaram. Quer dizer que o martírio de Estevão já foi um meio que Deus usou para o evangelho penetrar no coração de Saulo. Eu sei que é uma coisa difícil, às vezes, para nós entender o sofrimento, ainda que no primeiro século, e também aqui no livro de Atos, você vai encontrar lá no capítulo 4 e 5, eles regozijando por terem sido achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. E eles foram açoitados com aquela sentença de que eram 40 chicotadas menos uma. Era o açoitamento que eles levaram quando eles foram presos ali pelo Sinédrio. E eles saíram regozijando, porque cumpriu, estava se cumprindo o que o Senhor falou em Atos 1. Vocês vão permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Poder ali é dínamos no grego. E vocês vão ser minhas testemunhas. Nós comentamos que a palavra testemunha, quem que lembra o que que é? No original? Mártir. Poder para morrer, poder para ser mártir. Se precisar, você vai ser martirizado pelo Senhor. Era esse o espírito que eles tinham. Hoje as pessoas falam do batismo do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, mas não para morrer para si, para o ego, para a vanglória, para a obstinação, não. É um poder para você, né, ser um tirano, um dominador, estar sobre as pessoas. Mas o poder daqui é um poder para você morrer. Eu não sei se as pessoas estão querendo entender o que é a cruz, né? Então, irmãos, nós encontramos que a morte de Estevão foi um caminho usado pelo Senhor, não só para cumprir a profecia ou a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até ser revestido de poder, e eles seriam testemunhas não apenas em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Eles não foram. Mas quando houve a perseguição, primeiramente a Estevão que morreu, e a perseguição com Saulo a toda a igreja, diz a escritura que nós estamos lendo agora, que todos foram dispersos por essas terras, com exceção dos apóstolos. Então essa morte do Estevão suscitou duas grandes coisas. Primeiro, a salvação de Saulo. E segundo, é que o evangelho ele percorreu e chegou em todas essas regiões. Às vezes não entendemos o porquê do sofrimento, ainda que não seria uma vergonha de falar que estamos sofrendo em comparação com o que esses irmãos passaram aqui. Mas às vezes nós temos algumas circunstâncias na vida que foge da nossa razão de alcançar, de interpretar e de entender, e nós ficamos meio escandalizados com o Senhor. Mas o Senhor é soberano. Ele tem tudo em suas mãos. Tudo nas suas mãos. E Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele ora como o Senhor, né? Quando foi também martirizado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quer dizer que a identidade, a identificação de Estevão com o Espírito de Cristo era algo tão grande que o enchimento do Espírito Santo na vida de Estevão foi tão grande que ele focou mais a glória do Filho de Deus nos céus do que a dor que ele estava provavelmente sentindo naquela hora. Ou seja, quer dizer que a graça é muito maior e infinitamente maior do que o que qualquer coisa que esse mundo possa cometer a um filho de Deus. Então, irmãos, agora Saulo é alcançado pela graça de Deus depois desse martírio de Estevão. É interessante que vamos nos lembrar que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele falava o hebraico, ele conhecia o aramaico, Paulo conhecia o grego clássico, não apenas o koinê, que era a língua comercial da época. Paulo era alguém que sabia algo de filosofia da época, de poesia. Ele era um homem assim que ele alcançou os níveis mais altos que qualquer ser humano no contexto do mundo antigo greco-romano pensava em atingir. Ele foi esse homem. Quando você encontra as credenciais de Paulo lá em Filipenses, você vai entender por que ele era esse homem e por que a história fala desse homem. E, no entanto, Paulo atingindo tudo isso aí, ele era um homem, como você está vendo aqui, o capítulo 8, diz que Saulo, ele assolava a igreja, o verso 3 do capítulo 8. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo 9, verso 1 de Atos, 9:1. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e voluntariamente ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Ô irmãos, olha aqui como é que a igreja era reconhecida. Caminho com letra maiúscula. Eles não eram dessa terra. Eles estavam aqui só de passagem como peregrinos e forasteiros. Era o povo do caminho. E quem era o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não tinham cidade permanente. Mas você vê que Saulo, ele respirava morte, ameaças. Você já deve ter visto, nem que seja em filme, aquele touro querendo pegar o seu adversário, ele está respirando, chega a sair como que fumaça das suas narinas. Assim era Paulo, bufando, oprimido. Irmãos, capítulo 26, verso 9, não precisa abrir. Paulo vai dizer assim, porque me pareceu que eu deveria praticar muitos males contra o nome do Senhor. E assim eu parti para Damasco. Me pareceu. Esse é o problema. A gente acha que o nosso zelo, ele é sinal de que estamos fazendo a coisa certa? O fato de você achar ou eu achar que estamos fazendo a coisa certa, isso vai validar que Deus está aprovando as nossas ações? Se fosse assim, Paulo seria o mais aprovado. Foi como ele falou, os judeus têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Não é porque você sente que está fazendo a coisa certa, alguém falou para você fazer, você aprendeu a fazer já com a tradição religiosa, você se sente bem fazer, que significa que você está fazendo a coisa certa? Não. A obra de Paulo estava desassociada da autoridade das escrituras proféticas do Velho Testamento. Esse foi o problema de Paulo. Do contexto ao Velho Testamento, Paulo atingiu o nível mais alto de pureza doutrinária. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele excedia a muitos da sua época. Mas Paulo não conhecia o relógio profético de Deus. Que quando as profecias se cumpriram no Messias, o Jesus histórico, homem e Deus, Paulo não conheceu isso. Então Paulo estava vivendo ainda no contexto do Velho Testamento, porém possuído de inveja de uma religião, que era o judaísmo da época, que passou a perseguir o Senhor. É possível que alguém esteja fazendo coisas, achando que está agradando a Deus, e ele está perseguindo o povo de Deus. Foi como o Senhor falou em João 16, virá a hora em que aqueles que vos maltratarem cuidarão que estão fazendo um serviço a Deus. Muitos irmãos morreram ao longo de todos esses 2000 anos e ainda hoje. Mas as piores atrocidades foram aquelas praticadas pelos próprios cristãos ou pela guerra, entre aspas, santa da religião. É só você ler um pouco da Santa Inquisição ou das perseguições da história da igreja e nós vamos encontrar. Hoje a gente se escandaliza com que o ISIS, o movimento muçulmano terrorista, pratica aos cristãos. Mas se você olhar um pouco do ponto de vista dos muçulmanos, nós somos os terroristas, não eles. Porque em nome de Jesus, muitas atrocidades foram praticadas contra os judeus e contra os muçulmanos. Então é questão de interpretação. O que nós precisamos, como Paulo, é de iluminação do Espírito Santo na palavra, para a gente não estar fazendo coisas que achamos que estamos agradando a Deus. Mas será que tem base na escritura para você fazer essas coisas? Então, sinceramente, Paulo estava errado. Nem mesmo a sinceridade, ela é motivo para você estar tão tranquilo com o que você está fazendo. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre o homem. A palavra de Deus é o plumo de Deus. Deus mesmo, ele, me entendo o que eu digo, se limitou à sua palavra. Não existe obra fora da palavra de Deus. Claro, a obra do Evangelho ela é ampla, né? Você tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Mas o que eu quero dizer, quando Deus assim se manifestou a tribos e povos que não conheceram o Evangelho, o que eu quero dizer, irmãos, é que o Espírito Santo ele é o Espírito da Palavra e Deus não se contradiz com as Escrituras Sagradas. Infelizmente, muitas pessoas falam, Deus mandou eu fazer, me inspirou, eu tive um sonho, eu tive uma visão. E quando você vai olhar as Escrituras, fala, mas, puxa vida... E agora? Não, e agora que a pessoa vai ficar com a experiência mística dela em detrimento da palavra. Quando você encontra Paulo, graças a Deus, Paulo conhecia o Deus do Velho Testamento. E Paulo conhecia as Escrituras do Velho Testamento. Quando ele está no caminho de Damasco, e aquela luz mais resplandecente que o sol de meio-dia, se manifesta a Paulo e Paulo cai, fica cego. Ele ouve aquela voz em aramaico falando a ele, Saulo, Saulo, por que que me persegue? Você lembra qual foi a pergunta que Paulo fez? Quando ele escutou essa voz? Quem que lembra? Quem és tu, Senhor? E Senhor no grego é Kyrios, que é o soberano. Eu fico imaginando agora o choque que Paulo está tendo, né? Ele não sabe que é Jesus. Mas ele sabe que é o Deus do Velho Testamento, ele sabe que é o Senhor. Quem és tu? Sabe que é Deus, mas vem essa crise teológica agora em Paulo, mas como assim? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Meu Deus do céu. Isso é muito grande. Porque no Velho Testamento você não encontra a paternidade de Deus com tanta clareza na cultura judaica, né? Mesmo que quando Deus se manifesta no Velho Testamento, escrevendo ou se manifestando, você tem a Trindade Santa, né? Façamos o homem. Você já tem a Trindade ali. Mesmo quando o Senhor falou, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, o único no hebraico, é um único coletivo, mas parece que esse véu estava diante dos seus olhos. A palavra Elohim aparece, ou Elohim aparece tantas vezes no Velho Testamento, e toda vez que termina com esse im no hebraico, fala de uma coletividade, do Deus único em três pessoas. Mas isso estava obscuro nos olhos deles. Eles criam no único Deus, no sentido absoluto. E agora, Saulo assolava a igreja e perseguia essa seita, entre aspas, e tinha Jesus como impostor, porque Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E se você diz que é filho, você se faz igual a Deus, de mesma natureza e essência. Isso para os judeus era uma aberração, porque eles não criam nisso. A encarnação do Messias ou do Verbo. Então, quando Paulo agora está encontrando essa voz, e ele fala, quem és tu, Senhor? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Quem de fato é Jesus? Porque ele mesmo instigou os seus discípulos a perguntarem, né? Que diz os homens ser o filho do homem? Ah, uns falam que é João Batista, Elias, um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, a igreja precisa ter uma identidade muito clara em relação à pessoa e obra do Senhor. Desse fundamento tão central na doutrina e na experiência. Então agora, Saulo, quando ele encontra isso, essa revelação, mas puxa, então Deus é único, eterno, mas subsiste em três pessoas, mas Jesus é homem. Eu fico imaginando isso. Jesus é, mas ele é homem, mas ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Que grande revelação, irmãos. E ele é o Senhor glorificado que Paulo estava perseguindo. Mas a revelação foi além, porque Paulo ouve Jesus falar que Paulo está perseguindo ele, mas ele não está perseguindo o Senhor diretamente, ele está perseguindo pessoas medíocres, pessoas apostatadas, hereges. E agora ele fala, você está me perseguindo. Então Paulo teve uma dupla revelação da divindade de Jesus como Deus e que a igreja é o corpo de Cristo do qual ele habita e é inseparável a cabeça desse corpo. Meu Deus do céu. Todas as profecias do Velho Testamento em relação a Cristo, Messias, Paulo entendeu que se cumprira em Jesus Cristo, nosso Senhor. Puxa vida, que coisa grande é isso. Por isso a gente vai entender por que Paulo agora vai voltar para o povo judeu, para as sinagogas, demonstrando que Jesus é o Cristo. E o livro de Atos vai falar muito sobre isso. Mas até que isso aconteça, irmão, Paulo está sinceramente enganado, agradando a Deus. Quando você pega Paulo falando dele, que ele não era digno de nada, que ele foi o pior dos pecadores, porque ele assolou a igreja de Deus e os fez blasfemar, mas depois ele diz assim, eu fiz isso na ignorância. E Deus, que me achou útil, me pôs no ministério, porque eu fiz isso na ignorância. Mas quando que Deus viu que Paulo era fiel e pôs ele no ministério? Quando é que foi o chamamento de Paulo para o ministério? Depois dele, um grande seminário que ele fez, de 4 anos, depois mais uma pós, mais um doutorado, mas eu acho que não foi. Graças a Deus, né, pelos seminários que, pelos Gamaliels, que nós podemos crescer aos pés deles, né? Mas não foi isso com Paulo. Quando que o Senhor achou Paulo fiel? Foi quando Paulo estava perseguindo a igreja, açoitando e ajudando a matar pessoas. Porque Paulo chegou a esse extremo terrível com o zelo de querer agradar a Deus. Agora que o Senhor aparece a Saulo no caminho de Damasco, ele dá uma visão a Ananias, que está em Damasco, e fala, Ananias, e você lembra da história, o Senhor fala, que és, Senhor? Ou esme aqui, levanta, vai à rua direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele viu em visão que você entrava e impunha as mãos sobre ele para ele recobrar a visão. Fala, ah, Senhor, há muito eu tenho ouvido desse homem que ele persegue os cristãos e faz maltratar. Vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Ele vai ser enviado às nações e eu vou mostrar o quanto convém ele padecer pelo meu nome. Ananias vai, chegando lá, ele impõe as mãos sobre Saulo. Que coisa, né? O carrasco dos cristãos. Ananias chega, tem que ter revelação, né? Fala ali, irmão Saulo. Oh, meu Deus! O Senhor que te apareceu no caminho de Damasco. Que grande obra, né, irmão? Ele não viu. Ele me enviou até você. E ele começa a falar a Saulo e já fala do seu ministério. É ali que Saulo está sendo confirmado. E ele impõe as mãos sobre Saulo, Saulo recobre a visão, é batizado. Ananias batiza Saulo. Ele fica cego ali 3 dias, mas imediatamente, depois de 3 dias, ele já está pregando a palavra. Jerusalém não quer receber ele. Barnabé introduz ele até os apóstolos. Mas você já vê que Paulo, o Senhor começou a usar Paulo porque ele era um homem constituído pela palavra e um vaso separado para Deus. Que história extraordinária, irmãos. Mas quando você encontra Saulo sem visão, quem era Saulo? Um homem que respirava morte e ameaça. Essa é a diferença de um homem que tem visão espiritual e um homem que não tem. Não importa o conhecimento profundo que uma pessoa possa ter, se ela não nascer de novo, ela não viu nada. Mas se ela está cega, mesmo sendo um cristão, irmãos, isso vai virar arrogância, como disse Paulo aos Coríntios, a ciência incha, o amor edifica. Graças a Deus que o Senhor uniu aqui conhecimento, até erudito, de Paulo com piedade, com compaixão, com misericórdia. Paulo se tornou esse apóstolo tão rico e tão equilibrado. A perseguição estava aí instalada. Verso 3, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Lembre-se que em todo o livro de Atos você tem pregação pública no pórtico de Salomão e comunhão pelas casas. Eles não tinham jamais essa ideia de que domingo é aquele dia e os outros 6 dias, né? A gente é mais para o trabalho secular, nós estamos livres. Não, irmãos, eles tinham essa visão integral de que o Senhor é tudo, todo lugar era lugar para eles caminharem, para eles adorarem, para eles servirem. Eles serviam o Senhor integralmente em todo o tempo, pregando a palavra, servindo o Senhor em todo o tempo. Isso é muito grandioso. Tem um livro do Paul Stevens chamado Os Outros 6 Dias. Porque criou esse estigma, né? O templo é um lugar santo, a casa de Deus. Domingo é um lugar santo. Olha, irmão, hoje é domingo. Vamos fazer de tudo para a gente não discutir hoje, marido e mulher, porque vai ter a ceia do Senhor e tal. Mas os outros 6 dias, o cara não está nem aí, né? Ele trabalha, alguns veem a novela, outros veem outra coisa, e vai por aí. No dia é o dia da santificação. Não tinha isso, irmão. Todos os dias, publicamente, pelas casas, eles pregavam Jesus Cristo, nosso Senhor. E Saulo sabia disso. Né? Hoje, graças a Deus, nós podemos ter um local amplo para reunir, que o Senhor multiplique o número de irmãos, mas nunca podemos perder essa percepção de que o sagrado é o Senhor. É o Senhor, é o sagrado. E que nós devemos servir e amar o Senhor em todo o nosso tempo. Mesmo no nosso trabalho, na escola, na faculdade, você está diante de Deus. Sem essa religiosidade, esse farisaísmo, né? A igreja acontece, ela não está reduzida a um dia, tempo e horário. Um dia santo, um lugar santo, com um homem santo, pastor. Não. Todos nós fomos santificados em Cristo Jesus. Todos nós devemos levar uma vida santa para a glória de Deus. E Ele é o santo. Então Saulo assolava, e o verso 4 diz que eles foram dispersos por todas as partes pregando a palavra, e aí você vê o cumprimento do que o Senhor falou. Esse evangelho vai ter que correr. E depois Paulo chegou até Roma. Roma era os confins da terra daquela época, que ninguém queria ir, né? Ninguém queria ir para Roma pregar o evangelho. Você sabe que os Jogos Olímpicos de antigamente, um dos pontos mais divertidos, o UFC daquela época, ou algo parecido, era jogar os cristãos para alimentar os leões. E lá vai Paulo para lá pregar o evangelho. Paulo foi preso por Nero em Roma, e ele diz que ele era prisioneiro do ou no Senhor. E depois ele diz, os da casa de César vos saúdo, em Filipenses 4. Porque Paulo chegou aos confins da terra, e ele entendia da soberania de Deus. Ele não era servo de César, ele era servo de Deus. E aonde ele estava, ele deu fruto, porque quando diz os da casa de César vos saúdam, é porque ali onde ele estava encarcerado, muitos ouviram a pregação do evangelho. Então, irmãos, essa perseguição que acontecera depois do martírio de Estevão, ela serviu para isso, entre outras coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor nunca perde o controle de nada. E aí você tem o outro que foi separado para servir as mesas, que diz o verso 5, que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operara, pois os espíritos imundos de muitos possuídos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos de coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Meu Deus! Os diáconos lá tinham um nível assim tão grande, né? Parece que o que era lição básica naquela época, hoje é alimento sólido para nós. O nome Filipe significa domador de cavalos. Como é que você põe um domador de cavalo para servir as mesas? Ele não vai ficar ali. Ele vai sair para pregar o evangelho, foi o que aconteceu. Mas o começo de Filipe foi obediência. Filipe, Estevão e os outros não questionaram. Hoje é assim. Ô, irmãos, a gente pensa que seria muito agradável se você pudesse servir nessa área. Eu não estou sentindo. E quem são vocês para querer mandar na minha vida? Às vezes as pessoas são assim. Se exortar um irmão hoje é perigoso. Ainda mais se ele for grandão, né? Você tem que ter cuidado. As pessoas não estão dispostas a receber exortação, direção, aconselhamento. Hoje a democracia é tão grande, o egoísmo é tão grande. Se você apertar, você vai procurar uma igreja melhor para congregar. O que é uma igreja melhor? É uma igreja que massageia o meu ego, que eu me sinto bem, tem uma música legal, um pastor mais brincalhão. Tem até o Michael Jackson agora dançando nos púlpitos aí, né? Uns caras dançando umas coisas. Isso é uma Babilônia, isso é um Egito, né? Mas quando você pega a igreja em Atos, princípios que devemos aprender, tinha santidade, tinha temor, tinha doutrina. Ô, irmãos, tinha obediência. Que coisa gloriosa, porque agora, por causa dessa obediência desses irmãos, o Senhor honrou tanto Estevão e Filipe. E Filipe agora chega a essa região de Samaria. Mas você lembra que Samaria, o Senhor visitou primeiro Samaria em João 4. Quando ele desceu as terras dos samaritanos e encontrou aquela mulher no poço de Jacó. E aquela mulher pregou ali o que ela encontrou em Jesus. E agora Filipe foi aqui coletar esses frutos e concluir a obra que o Senhor começou ali. Então agora Filipe prega o evangelho e o inimigo, de maneira sutil, tinha um filho dele fiel ali, que era esse Simão Mágico. E Simão Mágico se aproxima de Filipe. Lucas diz que ele abraçou a fé, mas depois você vai ver que essa fé dele foi meio psicológica ou mental, mas não uma regeneração autêntica. Porque quando ele encontrou Pedro e João que desceram até Samaria, isso aqui é um outro princípio importante, porque o evangelho chegou a Samaria, quando os apóstolos em Jerusalém souberam disso, eles enviaram para lá Pedro e João. Quando eles chegaram, ainda que Filipe pregou o evangelho e eles foram batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo não veio sobre eles, como Lucas usa o termo. Estranho, por isso que eu falo que cuidado para você não pegar um texto isolado. Atos 2, 37... Quando eles perguntam o que devemos fazer, depois que eles ouviram o evangelho judeus, Pedro falou: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vem Filipe, prega o arrependimento, ele se arrepende, eles são batizados em nome de Jesus Cristo, mas quando Pedro e João chegam ali em Samaria, diz que nenhum deles haviam recebido o Espírito Santo nessa forma. E agora? É uma contradição, Atos 2:37? Então eles estão impondo as mãos sobre eles, o Espírito Santo é derramado. Quando Simão vê isso, fala: quis dar dinheiro para eles, para ele também passar a ter esse poder. Mas Pedro é aquele que, quando subiu a porta do templo Formosa, e tinha aquele coxo ali no capítulo 3 de Atos, quando ele olha para Pedro e João, esperando receber algum dinheiro, Pedro fala: nós não temos dinheiro, não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Pedro não aceitava suborno. O dinheiro que a igreja depositava aos pés dos apóstolos não entrava no bolso de Pedro. Pedro não ficou rico depois que os irmãos começaram a ofertar. Todo aquele dinheiro arrecadado era investido de fato pelos interesses do reino, as viúvas, os pobres, necessitados, e depois em missões, nas viagens dos irmãos. Mas Pedro não vivia daquilo como ele aprendeu com seu Senhor. E agora vem esse Simão querer dar dinheiro para Pedro, como se pudesse comprar o dom de Deus, ou ministério, alguma coisa. Graças a Deus que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, repreende duramente a Simão. Mas se você encontrar hoje a chamada teologia da prosperidade, em alguma instância, é isso aqui. Dependendo de quanto você der, Deus vai te abençoar muito mais. Esse negócio, que o cara era pobre, depois que ele foi líder, ele ficou rico. E que um sinal de que ele está prosperando é que ele não usa mais um carro nacional. Tem que ser um grande carro importado, morar em tal lugar. E Só falta uma capa para ele vir assim voando e chegar, né? Pular do pináculo, né? Os anjos seguram ele para impressionar todo mundo, porque o resto tem. Esse não é o evangelho, irmãos. E aí nós encontramos essa tentativa do diabo aqui de plantar já essa teologia da prosperidade, ou esse negócio de mesclar dinheiro com o ministério e levedar as coisas na obra do Senhor. Satanás tentou fazer isso com Jesus quando o levou ao pináculo do templo e disse: se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso que é do mundo. Toda a glória desse mundo é minha. Realmente, se você quiser as coisas, pode ser que você ganhe mais rápido. A questão é quem está te dando. Se você negar o Senhor, rapidinho você pode prosperar. E às vezes é assim. Para de pregar o evangelho, abandona a cruz, tome qualquer um outro caminho. Abre um bom templo, uma boa placa, coloca uma boa banda. Você vai ver que rapidinho você pode prosperar ilicitamente. E muitas vezes as coisas estão acontecendo assim. Mas quando você encontra esse caminho daqueles que são os mensageiros de Cristo, crucificado, não foi isso que eles fizeram, não foi esse caminho que eles tomaram. Eram homens fiéis ao Senhor e à palavra. E aqui, irmãos, temos uma outra coisa. Filipe era um homem de Deus. Filipe batizou Simão. Mas isso não é a garantia que Simão seria um companheiro de Filipe. De alguma maneira, Simão se tornou um discípulo de Filipe. Já pensou? Mas você não pode culpar Filipe, porque Judas era um filho do diabo e ele era um discípulo do Senhor. Às vezes, precisa de um Judas perto de um obreiro para levá-lo à cruz. Né? Quantas coisas estranhas podem acontecer, nós achando que é o diabo que está triunfando, e às vezes não é. O Senhor tem seu caminho. Ainda Paulo teve um espinho na carne. E ele diz que ele foi açoitado, como esbofeteado por Satanás ou um demônio. E ele ora a Deus e falou: não, minha graça te basta. Nem sempre o Senhor vai nos poupar de algumas coisas. Não é pecado ali, irmãos. Ele fala de debilidade na carne dele, no corpo dele. E nós encontramos essa situação que esse Simão começou a andar com Filipe, fica imaginando a cena, né? Agora chega Pedro e João, os apóstolos pioneiros, encontra Filipe e fala: puxa, que obra maravilhosa, tem muita gente convertida, sendo batizada. Aí tem um Filipe ali, que era a pessoa que Deus está usando, e tem um Simão como um discípulo de Filipe. Irmãos, e Simão não nasceu de novo. Na verdade, os historiadores dizem que Simão foi o pai do gnosticismo que levedou a igreja no primeiro século e andou lado a lado ali com os apóstolos. Quando você pega o livro de Colossenses, que fala do gnosticismo, o pai daquilo ali foi, entre outros, foi esse Simão que aprendeu alguma coisa aqui, e ele misturou uma espécie de esoterismo ou do Cristo cósmico, gnóstico, e ele plantou isso aí na igreja, e algumas pessoas foram influenciadas por esse Simão que andou com Filipe. Sério, né? Então, irmãos, as coisas não podem ser rápidas. A pessoa apareceu, tem uma mensagem muito boa, aí amanhã já está aí pregando, já está no ministério. Depois você vai encontrar o caminho de Paulo e dos demais irmãos, você vai encontrar que as coisas não são bem assim. Mesmo João Marcos, sobrinho de Barnabé, Paulo não foi nada político com ele. Não, é sobrinho de Barnabé, como se fosse uma empresa. Não, recebe fulano aí. Não. Paulo falou: ele abandonou a gente naquela viagem, ele não vai viajar agora com a gente. Mas é o sobrinho, não importa, ele não vai. Hoje, as pessoas são levianas. Às vezes você nem sabe o estado da pessoa, da família, do caráter, da palavra, e as pessoas estão por aí pregando. Se ele enrolar um pouquinho a língua, então, puxa vida, aí vai ser mais fácil ainda ele crescer, né? Que tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas essas coisas estão escritas aqui para o nosso bem. Agora nós encontramos um enigma aqui, porque como assim foram batizados, creram no Senhor e não receberam o Espírito Santo? Hein, Guilherme? Você que está lá fazendo. Tá. Eu peço ajuda aos universitários. É, né? Mas uma coisa a gente sabe, irmãos, a unidade na obra de Deus. Porque assim, sempre houve uma separação dos samaritanos com os judeus. O samaritano era uma classe de judeus que vieram da dispersão antiga, e eles aprenderam culturas e costumes dos povos gentílicos, e os judeus de Jerusalém não queriam nem ver essa gente. Eles não consideravam eles judeus de fato. Agora que o evangelho chegou em Samaria, como seria fácil também perpetuar essa, digamos, segregação, esse exclusivismo da obra de Deus em Jerusalém? Eu nasci da sombra de Pedro, um dia ele andou e, ó, me curou e eu estou aqui. E você? Não, eu vim de Samaria, né? Então, assim, nós encontramos que, mesmo em Jerusalém, eles não queriam, no capítulo 6, estender as contribuições para as viúvas que vieram entre os helenistas, aqueles irmãos judeus, aquelas viúvas que vieram de outras regiões, né? Agora, imagina os samaritanos. Então, o Senhor preservou a sua obra, levando João e Pedro. Quando eles impõem as mãos sobre esses novos cristãos, o que isso significa? Todos foram incluídos no mesmo e único evangelho. No mesmo e único Senhor, que era a cabeça de um único corpo. E não há mais acepção entre judeus e gentios, nem mesmo entre judeus de Jerusalém e judeus de Samaria ou de outras regiões. Claro que mais adiante nós vamos encontrar que o Senhor levou Pedro à casa de Cornélio, que era um centurião da corte chamada italiana, e ele era gentio. E Pedro está na casa de Simão Curtidor, e vocês lembram da história que o Senhor dá uma visão a Pedro, aquele lençol vindo amarrado das quatro pontas, cheio de répteis, quadrúpedes, animais imundos, e o Senhor fala para Pedro. Lembra o que o Senhor fala para Pedro? Mata e come. Mata e come. E o que Pedro respondeu? Hã?
Não, Senhor.
Não, Senhor. Como que pode? Se é o Senhor, como é que você fala não para ele? Isso repetiu por 3 vezes. Agora você vê, irmãos, como é que é difícil o Senhor quebrar a tradição religiosa que está como uma crosta aí na mente, na alma, no subconsciente. Pedro foi treinado desde o começo como um bom judeu a não comer coisa comum ou imunda. Só que, conforme o livro de Hebreus, tudo que foi outrora escrito era tipologia, era sombras e figuras. Especialmente aquelas festas. E a interpretação disso seria a inclusão dos gentios na salvação. Quando o Senhor fala, Pedro, mata e come, você está falando, recebe esse povo. Aqueles animais do Velho Testamento que eram imundos, irmãos, somos nós. Né? Os gentios eram comparados com nós, animais que não ruminavam. E o Senhor está mandando receber, porque nós seremos transformados a partir do momento que recebemos a natureza do Cordeiro, porque depois, na carta dele, Pedro vai falar que nós somos participantes da natureza divina, somos ovelha, nascemos de novo. Mas antes disso, nós éramos animais imundos, sem receber o Evangelho antes. Até hoje, né, quando você, de vez em quando, tem que perceber, escorre um venenozinho, às vezes, da nossa boca, aqui no cantinho da boca, assim, ó. Às vezes só uma linguazinha de cascavel, né? Às vezes, como Paulo falou aos Gálatas, se vocês estão brigando como bestas feras uns com os outros, diz a Vulgata Latina, veja também que vocês não vão se matar uns aos outros, porque os irmãos estavam se pegando, e Paulo usa esse termo no grego, que isso é coisa de besta fera. Aquelas feras que Pedro viu na visão dele na casa de Simão, o curtidor. Agora, Pedro é enviado à casa de Simão, e o Senhor falou, tem gente aí te chamando, o Espírito Santo fala para Pedro, né? Vai com ele sem perguntar coisa alguma. Porque Pedro ia discutir. Quando ele chega na casa de Simão, o curtidor, eu estou no capítulo 9 de Atos já, deu uma pulada aí. Ele falou, vocês sabem que não é lícito ao homem entrar na casa de gentio e comer com ele. Bem educado, né? O que vocês querem comigo? Já é muito eu estar aqui. Vai, desembucha. O que vocês querem? E aí ele começa a falar, olha... eu estava orando aí. Cornélio testemunha que um anjo apareceu a ele e mandou chamar a Simão Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. São dois Simãos, não pode confundir. E aí Pedro prega o evangelho. E mesmo antes de Pedro terminar a pregação dele, você lembra o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre aqueles homens na casa de Cornélio. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar a língua e profetizar. E agora? Pedro olha aquilo e fala, e agora? Poderemos nós recusar águas do batismo a esses que, como nós, recebemos o dom do Espírito Santo? Pode? Mas peraí, se for seguir uma regra, a regra é Atos 2, 37, 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi Pedro que estabeleceu isso, não fui eu. Mas agora alguém quebrou essa regra, já em Atos 8. Porque Filipe prega, ele se arrepende, crê, são batizados e o Espírito Santo não veio sobre ele. Ou seja, o pacote não foi inteiro. E para confundir um pouco mais, Paulo... crê no Senhor no caminho de Damasco. E quem que batiza Paulo? E quem era Ananias? Pois é, você não sabe quem era Ananias, porque da história nunca mais falou de Ananias. Acredita-se que era um dos 70 que foram aqueles discípulos que o Senhor enviou no capítulo 9, no capítulo 10 do livro de Mateus. Mas não tem assim histórico, referência muito forte, né? A gente não encontra Flávio José ou outros falando sobre isso. Quer dizer, mais estranho ainda, porque quem que pode batizar? Não era só Pedro e Paulo, não era só Pedro, não, foi Ananias. E agora você encontra que antes de fazer apelo, antes de alguém se arrepender, antes de alguém confessar pecado, antes de qualquer coisa, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas no capítulo 9 e 10 do livro de Atos. O que isso mostra para nós, irmãos? Você e eu não vamos controlar a obra de Deus. Você não pode julgar o que Deus vai fazer. Claro que ele nunca vai entrar em contradição consigo, mas lembre-se que o livro de Atos não é um livro de doutrina, ele é um livro histórico. E a história, ela está acontecendo e expandindo. Não tenta amarrar e fechar a história. Ele já tinha alertado o Senhor Jesus em João 3, quando Nicodemos pergunta como é que seria isso, quando Jesus fala que ninguém pode ver e nem entrar o reino de Deus se ele não nascer de novo, né? Fala, como é que pode ser isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala, olha, o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Em outras palavras, você não pode controlar o vento. A Dilma falou que poderia, né? Pegar o vento e... Mas isso aí, deixa quieto isso, né, irmão? Isso é coisa para os engenheiros aí, tentar decifrar esse enigma. Mas Jesus falou que não podia controlar. E é isso que está acontecendo no livro de Atos. Você não pode controlar o vento. Você não pode controlar a obra do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo cai sobre essas pessoas. Pedro batiza. E quando Pedro volta a Jerusalém... a igreja com os apóstolos coloca ele na parede e fala, quer dizer que você entrou na casa de gentios e comeu com ele, né, Pedro? Lá você que... Então você vê que os irmãos eram bem legalistas, né? Hã? Moralistas. Ô, irmãos, como é que nós somos, né? Você às vezes chega no lugar, a nossa tendência é encontrar as falhas. E não ver a graça de Deus. Não vê a obra do Senhor. Como é fácil isso? Isso mostra que nós somos bem fariseus ainda, né? E Pedro fala, gente, peraí, calma aí, antes de vocês me apedrejarem, mas peraí, não fui eu. Como que não foi? Foi assim? Não, peraí, deixa eu contar. Aí ele conta que ele estava na casa de Simão, o curtidor, e ele faz uma exposição minuciosa para provar para os irmãos que foi o Espírito Santo. Ele tentou resistir, mas o Espírito Santo mandou ele calar a boca, ficar quieto e ir lá E ele fez isso aí. Foi por um triz que os irmãos deixaram Pedro viver. E às vezes conosco é assim. A gente quer as coisas bem formatadinhas, bem quadradinhas, bem certinha, a nossa liturgia, né? Você tem que começar assim, terminar assim, tal hora é a palavra, tal hora é assim, a ceia tal dia, não pode fazer isso, não é qualquer um, tal, mas como orou o Spurgeon, Senhor, envia-nos uma chuva de santa desordem, quando ele encontrou a igreja tão ordenada e ao mesmo tempo vazia do Espírito Santo. Ele ficou indignado com aquilo. Então, irmãos, quando nós encontramos o livro de Atos, nós vamos encontrar essas coisas. E o Senhor arrebata Filipe. Filipe primeiro prega por eunuco, batiza eunuco na hora, indo para Etiópia, digo, e agora arrebata Filipe. E Filipe se acha em Azoto. E agora aparece Paulo no capítulo 9. E a visita de Pedro a Ananias. Ó, irmãos, é um livro espetacular. Como que nós precisamos orar para que o Senhor use de misericórdia conosco e possa nos encher e nos guiar, nos levar a pregar o Evangelho, pessoas serem salvas, pessoas serem curadas, demônios serem expulsos e haja avivamento bíblico, avivamento da palavra. Nós estamos muito acostumados com a vidinha medíocre, rasa, certinha, mas falta poder do Espírito Santo. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Por isso que o objetivo da gente considerar Atos não é assim, ah, estudamos Atos. Não, é para provocar uma fome intensa no nosso coração, um desejo enorme no nosso coração de conhecer mais do Senhor, de querer mais do Senhor. De que o Senhor encontre caminhos no nosso coração. E de encontrar a vontade dEle, né? Porque tem coisa que é a vontade dEle. E essa questão da religiosidade, dessa hipocrisia, dessa questão de querer ser seletivo, era tão grande ainda no primeiro século, que não apenas Pedro cometeu algumas vezes isso, de não querer falar aos gentios, não querer estar com eles. Mas você vai encontrar que, na outra semana, se o Senhor nos ajudar, vamos entrar no capítulo 11, que quando aqueles que foram dispersos entre os helenistas, eles chegaram até Antioquia, diz a Escritura que eles não pregavam o Evangelho a ninguém, só aos judeus. Os judeus de Jerusalém que chegaram ali, eles não queriam pregar a ninguém a palavra, só aos judeus. Aí aqueles que vieram, que andaram pela terra dos gentios, eles começaram a pregar Jesus. Diz a Escritura que a mão do Senhor foi sobre eles e muita gente creu no Senhor. Como que pode, irmãos? Eles eram aquela igreja poderosa do livro de Atos, mas eles tinham uma aversão aos gentios e aquela salvação que o Senhor destinou a todos os povos, línguas e nações... Eles queriam que ela ficasse ali só ali em Jerusalém. Nós, às vezes, somos assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos escolher a quem vamos falar ou a quem vamos abraçar e receber. Quantas vezes fazemos assim? Nós gostamos um pouquinho mais dos presbiterianos, dos batistas, né? Mas o povo pentecostal, ou quem sabe um carismático, ou até... É melhor esse povo... Irmão, que o Senhor nos livre disso. Se nasceram de novo e são filhos de Deus, são todos filhos de Deus. Ah, mas tem aquelas coisas. Pois é, irmão, mas você também está cheio de coisa. Não pensa que você é a nova versão do apóstolo Paulo. E todos nós estamos na escola de Cristo para aprender com Ele. Devemos manter uma identidade muito séria com a palavra do Senhor, mas que o nosso coração seja amplo para incluir todos os filhos de Deus que o Senhor queira que venhamos ter comunhão e não levantar uma bandeira de nome nacional. O corpo de Cristo é um só, inclui todo o povo de Deus. Sem negociar a palavra. Mas que o nosso coração seja inclusivo de todos os santos. Possamos amar todos os irmãos. No essencial... Devemos ter unidade. No não essencial, flexibilidade. sobretudo amor. É a máxima da história da Igreja entre os confrontos teológicos que houveram entre os concílios, né? E muitos irmãos se dividiram e não queriam andar junto, não poderiam andar junto. Surgiu essa máxima do cristianismo, que no fundamento nós devemos ter unidade, não sacrificar, nunca negociar os fundamentos centrais da fé. Mas tem muitos pontos que não são centrais. Nós devemos ter, como Romanos 14, um crê que tudo pode comer, quem é fraco come legume, um faz separação de dias e dias, outro julga igual todos os dias. Não devemos julgar uns aos outros, porque essas não são coisas fundamentais. Sobretudo, o amor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e, sobretudo, que o Senhor nos avive pela obra do Seu Espírito Santo em nós. Amém. Deus nos abençoe.